Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Para algumas pessoas, ficar em casa nesses últimos meses, mudar a rotina para se resguardar de uma possível contaminação pelo coronavírus foi difícil. Houve um cenário, entretanto, que foi ainda mais dramático durante a pandemia, o das pessoas com mal de Alzheimer e os seus cuidadores, seus familiares. As famílias sabem do risco maior de contaminação para quem sofre de Alzheimer. Já os idosos e portadores do Alzheimer, ainda que não pareça, foram seriamente impactados pelo isolamento, na sua condição já tão isolada. Falar em Alzheimer, uma doença que afeta 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil e mais de 35 milhões de pessoas no mundo, não é fácil e nem é simples. Não é fácil porque é uma doença que não se cura, se acompanha. Não é simples porque ainda tem muito que estudar e descobrir sobre o mal de Alzheimer. Hoje aqui no Humanamente nós vamos falar das pessoas com mal de Alzheimer, suas famílias, seus cuidadores, durante esta pandemia. É um cenário que se transformou. O programa Humanamente é uma parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. Daniel, eu falei em 35 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo, mas esse número tende a crescer em razão do envelhecimento da população. Estima-se que em 2030 serão 66 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo, sendo que 2/3 dessas pessoas estarão em países em desenvolvimento, como o nosso Brasil.
E o Brasil tem uma posição muito desprivilegiada nesse cenário, e nosso convidado vai poder explicar melhor isso para a gente, porque a gente está aumentando a longevidade, como, né, muitos lugares do mundo, só que a gente ainda tem uma população que não cuida da saúde de forma global. Então, uma população com baixo nível educacional, uma população que não se alimenta adequadamente, uma população sedentária, com hábitos alimentares ruins. Então, a gente acrescenta fatores de risco, né, conforme as pessoas vão envelhecendo, sem criar esse ambiente com alguns fatores de proteção. Então, até a própria monitoramento de pressão arterial, cuidados básicos assim, de saúde cardiovascular, é ruim no Brasil. Então, o Brasil ele tem um cenário bastante preocupante pela frente e eu acho que a gente vai poder explorar bastante isso ao longo da conversa de hoje.
Comigo e com o Dr. Daniel Barros, hoje aqui no Humanamente, nós temos o prazer de receber o psiquiatra Orestes Forlenza, que é professor associado e chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é o mal de Alzheimer, por que ela é a forma mais comum de demência nos idosos, mas não a única. O que é que define a doença de Alzheimer?
Bom dia, Inês. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, aqui no programa Humanamente, com vocês. Bom, respondendo à sua primeira pergunta, Inês, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, isso é uma questão epidemiológica. São os números de distribuição de casos de demência na população que dizem isso. E a gente tem, grosseiramente, 50% dos casos de demência sendo atribuídos à doença de Alzheimer e uma outra porcentagem que não é pequena, atribuído à combinação de doença de Alzheimer, ou seja, o processo patológico da doença de Alzheimer associado a outros mecanismos que são capazes também de causar prejuízo cognitivo e demência, como doença cérebrovascular, ou a distúrbios metabólicos e assim por diante. Então nós temos essa situação importante do ponto de vista epidemiológico. E uma vez que a proporção de casos de doença de Alzheimer e demência na população é uma função da idade, ou seja, à medida que a população envelhece, esse número de casos aumenta significativamente a cada 5 ou 10 anos de extrato etário da população, então a gente vai vendo realmente uma curva que é assustadora da representatividade dos casos de demência e de doença de Alzheimer na população mais idosa. Se considerarmos os indivíduos com mais de 80 anos, nós chegamos a estimativas que às vezes chegam a 40% dos sujeitos vivos, né, nessa faixa etária portando algum tipo de transtorno demenciante, sendo o principal, como você mesmo disse, a doença de Alzheimer.
Muita gente. Doutor, o Alzheimer, ele é marcado pelo declínio progressivo e irreversível da memória. O senhor me corrija se eu estiver equivocada. Também do sentido de orientação no tempo, no espaço, dessa capacidade da pessoa de aprender novas coisas, distúrbios de linguagem, de realizar tarefas cotidianas. Fala um pouquinho sobre a progressão dessa doença, o que vem primeiro, tudo isso vem junto ou não necessariamente?
As pessoas às vezes usam como sinônimo, né, Alzheimer e demência. Ah, ele está com Alzheimer, ele está demenciado, etc. Eu sei que as demências têm particularidades, né, têm subtipos, mas de forma geral, o que é uma demência, né? Eu acho que isso que pode esclarecer os nossos ouvintes.
Perfeito, essa colocação é muito importante, Daniel. Demência é uma síndrome, ou seja, um conjunto de doenças que tem uma característica, uma expressão clínica comum. E essa expressão clínica é a perda progressiva de uma capacidade cognitiva que chegou até um nível máximo em estágios anteriores da vida, ou seja, a pessoa desenvolveu habilidades, utilizou essas competências, digamos, cognitivas, acho que vai além da memória, é claro, mas a memória é talvez um paradigma dessas habilidades, mas isso envolve outras habilidades intelectuais, como capacidade de linguagem, de raciocínio, de cálculo, a capacidade de manter e focar e dividir a atenção, inúmeras funções ditas funções cognitivas. E vamos entender que a memória talvez seja a mais representativa de todas essas funções, pelo menos para a percepção das pessoas. Então, assim, a demência é uma síndrome que leva a uma perda de funções cognitivas que ocorre tardiamente, distintamente de um distúrbio do desenvolvimento, onde a pessoa não consegue desenvolver ao longo da infância, ou, enfim, da fase inicial da vida, e fica, portanto, com uma deficiência. Então, a deficiência intelectual é uma condição que também cursa com, digamos, incapacidades cognitivas, porém, na questão da aquisição dessas habilidades, dessas competências. Na doença de Alzheimer, o indivíduo que adquiriu normalmente todas essas competências acaba tendo uma perda tardia, que acontece, na maioria dos casos, na terceira idade, digamos, após os 60 ou 65 anos de idade e aumentando em proporção nas pessoas mais idosas. Então, demência como um todo é essa síndrome. Doença de Alzheimer é um tipo de demência, como eu falei, mais ou menos 50% dos casos, e tem justamente essa característica de provocar uma dificuldade que é muito proeminente na memória. Mas é algumas modalidades específicas da memória que caracterizam melhor a doença de Alzheimer. É a capacidade de adquirir novas memórias, de formar novas memórias. Então, a partir de um momento da vida, essa função fica deficitária e todas as informações que deveriam ser codificadas como novas memórias não o são. E a pessoa, então, não consegue aprender ou registrar esses fatos da vida ou essas informações que são apresentadas. Em contrapartida, ele consegue evocar ou lembrar-se de informações ou de coisas que aconteceram no passado, ou seja, memória pregressa até um certo ponto da evolução da doença está preservada. Então a gente observa o que nós chamamos de uma amnésia anterógrada. A partir daquele momento que a pessoa adoeceu, ou que a função cerebral deixou de ser normal, e sendo um processo degenerativo, existe uma progressão desse processo ao longo dos anos subsequentes, mas a partir daí ocorre um dano a capacidade de aprender novas informações e de gerar novas memórias. Então, o sujeito simplesmente esquece coisas que ele acabou de fazer. Por exemplo, o que a pessoa acabou de falar se torna repetitiva, repete várias vezes a mesma coisa, mesmo que já tenha sido dita e reforçada, ou esquece coisas do próprio dia, o que almoçou, o que fez, quem o visitou pouco antes, e assim por diante. Então, esse é o aspecto cognitivo mais marcante nas fases iniciais da doença de Alzheimer. E, é claro, com a progressão do processo degenerativo, outras habilidades vão sendo comprometidas também.
Eu tenho uma curiosidade especial com relação à mudança da personalidade e da capacidade de julgamento. Muitas famílias que têm pacientes com Alzheimer dizem que, durante a pandemia, por exemplo, elas tiveram dificuldade de manter o controle sobre as atitudes, o comportamento desses pacientes. A que se atribui essa mudança de personalidade, um jeito que a pessoa nunca teve e passa a ter?
Bem, isso é muito importante. Sabidamente, todos os processos orgânicos, aqueles que acometem o cérebro e a partir desse acometimento dão origem a sintomas comportamentais e emocionais, isso é bem conhecido. Quer dizer, a doença cerebral modifica não apenas as funções cognitivas, mas também o comportamento. Exatamente pela razão em que causa o déficit cognitivo, ou seja, as disfunções e lesões que vão se acumulando no cérebro desse indivíduo acometido. Então, uma pessoa com demência seguramente vai ter alterações comportamentais em algum momento. E essas alterações de ajuste comportamental ou a intensificação de características de personalidade prévias, que às vezes se tornam até dominantes e problemáticas, são bastante conhecidas e esperadas na doença. O que se vê hoje, atualmente, na pesquisa, quando se busca identificar os sintomas iniciais desse processo, às vezes antes do indivíduo apresentar uma demência propriamente dita, nós já podemos identificar não apenas sintomas cognitivos desse processo, ou seja, às vezes anos antes da possibilidade de se estabelecer um diagnóstico de demência, já é possível detectar alterações cognitivas muito sutis. E da mesma forma que se pode detectar essas alterações de memória, alterações atencionais e de linguagem, também é possível detectar pequenas alterações comportamentais, que às vezes são precursoras, ocorrem nessa fase inicial, que nós em medicina chamamos de fases prodrômicas, né? Antes da apresentação clínica característica, você pode identificar alterações comportamentais que seguramente já nos remetem ao acometimento cerebral. Então, tanto nessas fases ainda de uma pessoa com uma doença muito leve ou inicial, como também em situações de doença mais avançada, essas alterações comportamentais sensu lato, incluindo alterações de personalidade ou características de ajuste comportamental, são muito prováveis de acontecer nos indivíduos com qualquer doença orgânica, doença cerebral e particularmente na doença de Alzheimer.
Eu quero falar um pouco sobre a pandemia, porque em alguns casos houve a necessidade de internação e isso causou verdadeiro terror nas famílias, nos cuidadores de pessoas com Alzheimer. Se tornaram eles mesmos, os cuidadores, personagens ainda muito afetados pela ansiedade. O que é que a gente pode dizer a respeito do mal de Alzheimer, respingando seus efeitos de uma forma assim tão ampla nas famílias? Que efeitos foram esses?
Olha, nós tendemos a acreditar que os efeitos cumulativos da pandemia nas pessoas que têm transtornos neurocognitivos, entre eles a doença de Alzheimer, seja de um efeito deletério. De fato, nós estudamos isso aqui no nosso grupo de pacientes ambulatoriais aqui no Instituto de Psiquiatria e mostramos isso numericamente, ou seja, há um maior acometimento, uma percepção de piora, tanto do ponto de vista funcional, também cognitivo e comportamental, nas pessoas que apresentam transtornos demenciantes, entre eles a doença de Alzheimer, nesse contexto de pandemia. Isso acaba, inevitavelmente, repercutindo sobre o estresse sobre o cuidador. Quer dizer, geralmente uma pessoa com demência necessita de um cuidador, seja esse cuidador um familiar, que se dedica, às vezes, praticamente dedica toda a sua disponibilidade e tempo para cuidar dessa pessoa, ou um cuidador profissional que é contratado para isso. Aí entra de novo aquela questão das diferenças dos impactos, né, da pandemia e da doença de Alzheimer nos grupos socioeconômicos distintos, né? Então, o que a gente viu é que os pacientes tendem a acentuar os seus sintomas. Essa acentuação de sintomas comportamentais e aumento de dependência gera mais estresse nos cuidadores e aí a gente tem um contexto de sofrimento familiar mais amplo. Que em alguns casos não acontece isso. Quando houve uma boa adaptação, a família encontrou formas adequadas de lidar com o confinamento, e quando, obviamente, a natureza do problema não é tão acentuada, alguns pacientes se sentem muito bem por ter todo mundo confinado em casa, na quarentena, por perto. Isso, às vezes, repercute favoravelmente, né? Mas, uhum, pensando na população como um todo, há uma tendência de piora do paciente e aumento de sobrecarga do cuidador.
Setembro foi escolhido como mês de conscientização do Alzheimer, Setembro Lilás. No documentário Alzheimer na Periferia, eles fizeram questão de deixar claro que essa não é uma doença de rico. Aliás, eles tiveram a intenção de mostrar o quanto os familiares são impactados por essa doença, mesmo depois do falecimento das pessoas que têm o mal de Alzheimer, e também as dificuldades para lidar com essa doença nas periferias. O mal de Alzheimer não se trata apenas de esquecimento. Um pouco de esquecimento é normal, mas o Alzheimer é muito mais do que isso. Como estamos abordando aqui hoje no Humanamente, é um quadro de demência que afeta muitas capacidades da pessoa. Os primeiros sintomas costumam aparecer depois dos 60 anos. A proporção de pessoas com Alzheimer dobra a cada 5 anos a partir dos 65 anos. O Alzheimer é o tema de hoje aqui no Humanamente, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e hoje também com o nosso convidado, o psiquiatra Orestes Forlenza, que é professor associado e chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, comenta um pouquinho a respeito desse documentário que eu citei há alguns minutinhos sobre essa questão das pessoas imaginarem que o Alzheimer é doença de rico e o quanto tem impactado pessoas com poder aquisitivo mais baixo, especialmente nas periferias, que não têm conhecimento do que representa, do que significa essa doença.
Perfeitamente, Inês. A doença de Alzheimer é uma doença universal, não poupa nenhuma etnia e tampouco a distribuição segundo o nível socioeconômico. Acomete pessoas de alto nível socioeconômico e de baixo nível socioeconômico em todos os continentes. O que a gente pode dizer é talvez um efeito protetor relativo contra a doença de Alzheimer venha do nível socioeconômico mais vantajoso, através não só da exposição à educação e também aos hábitos de vida que a pessoa acumulou ao longo da vida. Então, a doença de Alzheimer, embora tenha uma causalidade genética, um componente genético, que na grande maioria dos casos não é o único fator determinante, então você tem uma somatória de fatores ligados ao estilo de vida, à exposição a fatores ambientais e, fundamentalmente, à exposição à educação, construindo o que nós chamamos de uma reserva cognitiva. Esses elementos protegem relativamente contra a doença de Alzheimer. Então, indivíduos com com desvantagens sociais e menos acesso à educação, etc., terão um risco aumentado. Isso foi comprovado já em diversas formulações, estudos epidemiológicos, etc. Então, é uma associação bastante consistente entre a escolaridade e o risco de demência. Isso deve ser levado em conta. O Brasil tem essa heterogeneidade enorme na sua população, tanto do ponto de vista socioeconômico, mas também do acesso à educação e à utilização dos elementos aprendidos ao longo da vida. E, portanto, uma grande parte da população está exposta a um risco maior, digamos assim. E esse risco vem, evidentemente, de uma situação menos vantajosa do ponto de vista socioeconômico. Agora, como eu falei, não é ter a certeza de ter tido uma escolaridade alta, com grandes aquisições do ponto de vista intelectual, de atingir níveis funcionais elevados, que garanta uma proteção total contra a doença de Alzheimer. Se a genética for muito desfavorável, ou seja, se houver um risco biológico de desenvolver Alzheimer, mesmo pessoas com alta escolaridade e preservação social terão também doença de Alzheimer. O que a gente pode dizer é que os indivíduos menos favorecidos, portanto menos escolarizados ou analfabetos até, tendem a adoecer com a doença de Alzheimer com menos lesões, ou seja, precisa de menos agressões cerebrais para que a pessoa desenvolva o curso da doença, a deterioração cognitiva. E, além disso, os indivíduos de condições socioeconômicas menos favoráveis também acumulam mais dificuldades ao longo da vida e que vão se refletir nas suas reservas funcionais, na sua reserva física e mesmo na saúde cerebral. São indivíduos que adoecem com mais doenças, com mais comorbidades, adoecem com hipertensão sem controle adequado, com diabetes sem controle adequado e vão tendo assim, o envelhecimento é um envelhecimento um pouco menos saudável e, portanto, com mais fatores que se associam ao risco de demência. A gente sabe que o tratamento da doença de Alzheimer e outras demências, ou mesmo outras doenças neurodegenerativas que não são necessariamente caracterizadas por demência, como, por exemplo, a doença de Parkinson, onde pode haver prejuízo cognitivo, mas às vezes a síndrome é motora, o prejuízo é motor. Então, essas condições dependem do uso de medicamentos apropriados, mas também de inúmeras estratégias não farmacológicas para o tratamento, para manutenção, para reabilitação. E, subitamente, a entrega desses serviços de tratamentos não farmacológicos é interrompida. Então, é a fisioterapia que não pode ser feita, porque a pessoa também não quer ter pessoas chegando em casa, entrando para fornecer esse serviço. Serviços de estimulação cognitiva, estimulação de memória também são interrompidos. A própria socialização, que é fundamental para a preservação desse indivíduo em sintonia com os elementos da sociedade, isso acaba, isso é cortado de um dia para o outro. Isso, então, acaba impactando negativamente no equilíbrio neuropsíquico desse indivíduo, ele piora. E à medida que o tempo vai passando, essa piora vai progredindo. Então, agora que nós temos alguns meses de pandemia e medidas restritivas, a gente está começando a sentir dramaticamente a exacerbação desses sintomas.
Qual foi a sua observação acompanhando esses pacientes ao longo da pandemia, em que tantos recursos ficaram escassos, às vezes por opção mesmo das próprias famílias, como o senhor colocou, não querendo gente dentro de casa, não querendo levar o paciente a um hospital. Teve, inclusive, a constatação que foi feita por médicos da França de que os idosos com mais de 80 anos com Alzheimer, que precisavam de internação por causa da Covid, se beneficiaram menos da internação, porque havia muitos riscos associados, né? Como é que foi feita essa observação aqui no Brasil? O que é que se percebeu ao longo da pandemia com relação aos pacientes de Alzheimer?
Muito bom. Existem várias perspectivas nessa pergunta. Como eu falei um pouco antes, em algumas circunstâncias, até a restrição, a quarentena, ajudou, foi protetora. Vamos imaginar, por exemplo, um caso de uma família que tem uma casa de campo e fez a quarentena todo mundo lá, inclusive o paciente com doença de Alzheimer. Ou seja, houve muito mais atenção, muito mais interação naquele contexto familiar, todo mundo em quarentena. E nesses casos, a gente viu que alguns pacientes acharam que estava tudo bem e não houve essa situação de piora. Mas essa não é a realidade, obviamente, né? Claro. A gente vê no nosso meio, famílias, às vezes, vivendo num lugar muito pequeno em ambiente urbano e muitos tendo que sair e voltar, portanto, aumentando muito o risco de contaminação. E, evidentemente, essa é uma situação delicada. Antecipando essa ideia de que haveria uma piora global do estado emocional, estado comportamental e cognitivo dos pacientes, nós fizemos essa intervenção na nossa casuística, nos pacientes que são atendidos nos nossos ambulatórios, para justamente medir qual que era esse dano e, eventualmente, adotar estratégias para compensar se não é possível fazer com que eles venham ao ambulatório, uma vez que o ambulatório estava fechado. A gente não queria também que os nossos idosos circulassem usando transporte público ou se expondo a risco em hospital. Nós adotamos uma estratégia de telemedicina. Nós vimos que esse acometimento é concreto, os pacientes pioram, e numericamente é uma proporção grande de pessoas que têm alguma piora, mas a magnitude dessa piora é discreta, ou seja, algo que com uma boa orientação, um ajuste de medicação, algum tipo de orientação para tomada de medidas não farmacológicas que os pacientes, ou melhor, que os familiares possam implementar para os pacientes. Então, esse conjunto de medidas é capaz de atenuar esse sofrimento. Nessa intervenção clínica, e que também gerou dados de pesquisa muito interessantes sobre o comportamento do estado neuropsíquico dos pacientes idosos atendidos aqui no nosso ambulatório.
Eu ainda queria falar um pouquinho sobre diagnóstico. Como é que ele vem sendo feito? O que é que evoluiu em termos de diagnóstico do Alzheimer aqui no Brasil? Como é que tem sido esse processo?
O diagnóstico da doença de Alzheimer, claro, o diagnóstico de demência é um diagnóstico clínico. Você precisa caracterizar o problema através do exame das funções cognitivas e da funcionalidade. Então, esse diagnóstico é clínico. O diagnóstico da doença de Alzheimer, durante muito tempo, era constituído como um diagnóstico de exclusão. Se você caracteriza a demência e pelos exames laboratoriais e mesmo exames de imagem mais simples, você não consegue detectar uma outra causa que explique a demência, então, por exclusão, se estabelece o diagnóstico de doença de Alzheimer provável. Se existe algum outro fator que pode contribuir, mas não deve ser o principal, então se estabelecia o diagnóstico de doença de Alzheimer possível. Então, era uma formulação probabilística que em vida era o que era possível de ser feito. O diagnóstico definitivo dependeria da comprovação das lesões típicas da doença de Alzheimer no cérebro das pessoas, isso, obviamente, feito num exame pós-mortem, ou seja, uma autópsia. Não é muito útil pensar nisso clinicamente, né? Porque só é feito essa certeza diagnóstica tardiamente. Mas se trabalha com isso. O que houve de novidade nos últimos anos, e tem crescido muito, mas ainda precisa de ajustes, é o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer baseado em biomarcadores, ou seja, não necessitando chegar ao exame neuropatológico, ou seja, o exame de autópsia, para comprovar a presença desse processo, e sim através de amostras de fluidos humorais, por exemplo, líquor, ou mesmo hoje com algumas possibilidades promissoras em sangue periférico, você consegue identificar alguns marcadores da doença que podem, com um grau razoável de certeza, permitem inferir a presença da doença de Alzheimer subjacente àquele quadro clínico, e alguns métodos também de imagem cerebral, nós chamamos de imagem molecular, porque é possível identificar a presença de um marcador molecular no cérebro utilizando uma tecnologia de imagem por PET, utilizando traçadores específicos que vão identificar no tecido cerebral a presença de lesões ou de marcadores característicos da doença de Alzheimer. Então,
aqui a gente está falando de exame de sangue, de retirada de líquor da espinha e o tomografias, ressonância. É nesse nível de exame que a gente está falando.
Num nível avançado. Exames que não estão disponíveis em todo lugar, que ainda tem problemas metodológicos para serem assim, transformados em uma conduta universal.
Não é oferecido, por exemplo, na rede única de saúde, no SUS, ainda por exemplo.
É importante a gente esclarecer, né, Aurélio, não é assim que o ouvinte está aí e fala assim, puxa, mas eu tenho um convênio bom e eu não sei se meu pai está com Alzheimer ou não, então eu vou levar para fazer esses exames aí para descobrir se é Alzheimer ou não. Na verdade, essas são metodologias que estão sendo muito estudadas, está bem avançado, mas ainda não é para o uso clínico no dia a dia dos pacientes, não é isso?
Exatamente, assim, é uso ainda numa fase, digamos, de translação da pesquisa para aplicação clínica. Não está 100% pronto para aplicação clínica, portanto, deve ser restrito a ambientes de pesquisa avançada em doença de Alzheimer, onde você tem condições de processar essas informações de uma maneira mais adequada. Disponibilizar esses métodos prematuramente para um uso em larga escala, é correr risco de fazer falsos diagnósticos, de causar, digamos assim, um sofrimento adicional com informações que não são necessariamente válidas. O que existe em diagnóstico, isso está acontecendo. E provavelmente, num futuro próximo, haverá essa possibilidade de estabelecer ou de comprovar o diagnóstico por meio de métodos baseados em biomarcadores. Mas eu digo comprovar. Ou seja, você tem uma suspeita clínica e essa suspeita tem que ser uma suspeita consistente, feita por alguém que conhece o assunto, e a partir dessa suspeita forte você consegue lançar a mão de um método avançado, evidentemente é um método ainda muito caro, para poder então reforçar aquela hipótese de que a doença que está sendo observada clinicamente é causada pelo processo patológico da doença de Alzheimer. Com isso, a gente consegue estabelecer um diagnóstico biológico da doença de Alzheimer. não requerendo mais o diagnóstico anatomopatológico como padrão ouro, né, para você poder afirmar que aquela forma de demência é sim doença de Alzheimer.
Mal de Alzheimer e qualidade de vida do portador e da sua família, dos cuidadores, o debate sobre Alzheimer, a rede de pessoas envolvidas e afetadas é gigantesca. É como se a gente pudesse colocar em escala geométrica. Um idoso com Alzheimer afeta a saúde mental também de quem cuida dele, seus filhos, irmãos, companheiros, que vão afetar outras pessoas da sua convivência. O mal de Alzheimer no cenário da pandemia é o tema de hoje aqui no Humanamente, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros e hoje também com o psiquiatra Orestes Forlenza, que é professor associado e chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, ainda falando sobre pesquisas, os estudos avançados na detecção do mal de Alzheimer, no acompanhamento ou no tratamento desses pacientes, o senhor ainda tem mais a acrescentar sobre esse assunto, não é?
Olha, eu vou retomar um comentário feito pelo Daniel um pouco antes, dessa questão de se banalizar o diagnóstico de demência como se todas as demências fossem Alzheimer. Isso é incorreto. Por quê? Como eu falei, a doença de Alzheimer é a principal forma de demência, mas corresponde a uma parte delas. Existem inúmeras outras etiologias, são outras doenças cerebrais e que vão ter outras características clínicas. Então, é importante fazer esse diagnóstico diferencial e, às vezes, o quadro clínico já te permite saber que não é Alzheimer, que é uma outra etiologia. Agora, indo para essa perspectiva mais contemporânea ou futura, né, de diagnóstico baseado em biomarcadores, os estudos têm mostrado que, mesmo casos que eram clinicamente muito característicos, muito sugestivos de Alzheimer, quando se pesquisa o padrão biológico, se percebe que não está presente a doença de Alzheimer, que não está, aqueles marcadores da doença de Alzheimer não se encontram em certos casos que têm uma apresentação clínica muito sugestiva de Alzheimer. Então, na verdade, essa é a complexidade desse tema. E, evidentemente, se você pensar num tratamento específico para a doença de Alzheimer, não vai funcionar se a etiologia for outra. É uma outra promessa que está avançando muito no campo da farmacologia com drogas modificadoras do processo patogênico, mas nós ainda não temos essas drogas. Nós temos drogas que agem, digamos, beneficiam de forma inespecífica a função cognitiva, a funcionalidade e o comportamento.
Esse é um alerta importante, Orestes, que a gente pode fazer aqui, porque, se não me engano, a segunda forma mais frequente de demências, né, depois do Alzheimer, são aquelas relacionadas à pressão alta, né, às demências chamadas vasculares. E aí a gente tem muita coisa que poderia fazer para prevenção, né, atividade física regular, cuidar da dieta, menos alimentos processados, menos sal, enfim, fazer check-ups da pressão e etc. E a gente acaba, às vezes, colocando tudo na sacola aí do Alzheimer, achando que não tem muito como prevenir, não tem muito o que fazer, quando a gente poderia aliviar o sofrimento também, ou até impedir o surgimento, ou retardar o surgimento de demência de milhões de pessoas, não?
Exatamente, Daniel. Aliás, bem colocado, porque alguns estudos populacionais de larga escala, feitos na Europa, nos Estados Unidos, com assim, casuísticas muito grandes e formulações estatísticas muito avançadas, mostram que é possível reduzir a quantidade de casos de demência na população se nós interviermos em aspectos modificáveis.
Ou seja, por exemplo, doutor, que tipo de aspecto?
Controlar a pressão arterial e o diabetes para que essas condições, uma vez descontroladas, causem dano. Então, se você eliminar a contribuição desses fatores no dano associado ao envelhecimento cerebral, isso em larga escala, você diminui o número de casos de demência na população. Nesse caso, a gente não está necessariamente diminuindo o Alzheimer, está diminuindo a demência, ou seja, aquilo que se associa com o Alzheimer. Então, não só medidas de promoção de saúde, mas também medidas de estimulação de funções. Como eu falei, a escolaridade é uma delas, né? Mas se você continuar mantendo uma estimulação cognitiva ao longo da vida, na meia-idade, uma vida intelectualmente ativa, com elementos sociais também, é uma forma de você atenuar esses elementos que contribuem para a demência. Uma outra coisa muito importante é a correção de deficiência auditiva. Hoje a gente sabe que a deficiência auditiva se associa com demência, mas se você corrigir essa deficiência auditiva precocemente, impedir que a pessoa conviva com ela durante anos, você também vai diminuir a contribuição disso para a demência. Então, agindo em todos esses elementos de maneira combinada, você consegue exercer uma proteção contra a demência.
O senhor citou aí a longevidade ativa. Esse é um termo que tem sido muito utilizado, porque antigamente pensava-se em aposentadoria, o tempo de parar, de se recolher, de não fazer mais nada na vida, e a gente já sabe que isso é fator de risco para uma piora no estado do envelhecimento da pessoa de forma geral. Em que medida essa longevidade ativa pode interferir na evolução de um Alzheimer, por exemplo? A pessoa que resolve se aposentar, parar de ter aquela obrigação todo dia e tal, como é que ela deve agir ou estar na vida? Porque a gente consolidou aquela ideia de que faz aí uma palavra cruzada que está tudo bem, você está exercitando o seu cérebro. Não é só isso, né? Muito mais do que isso.
Claro, vamos dizer assim, a aposentadoria pode ser um grande passo na vida das pessoas, na medida que ela vai poder alcançar uma fase de usufruir do tempo livre, das relações sociais, familiares, de uma maneira mais rica, porque não vai ter que compartilhar isso com o tempo de trabalho, com o estresse do trabalho e assim por diante. Mas é claro que é importante que uma pessoa que se aposenta não passe o dia inteiro de pijama, digamos assim, ou seja, sem uma diversidade de atividades. É importante que essa pessoa componha o seu tempo não só com atividades físicas, com atividades lúdicas, recreativas, mas com coisas que tragam desafios, que ela se veja desafiada a aprender uma coisa nova e a utilizar esse aprendizado, porque faz sentido, porque a pessoa curte fazer aquilo, porque, enfim, naquele momento da vida passa a ser uma atividade interessante e rica.
A gente está falando aí de uma espécie de um hobby. É nessa linha? Porque mas já estava pensando numa coisa mais contributiva, do tipo, continuar produzindo mesmo, fazendo alguma coisa que não necessariamente vá dar muito dinheiro para a pessoa, mas que ela se sinta comprometida, compromissada com alguma atividade. E isso poderia fazer bem para o cérebro?
Todas essas coisas. A pessoa pode fazer uma atividade voluntária, por exemplo, ou ter uma outra atividade, que não é aquela atividade dominante do trabalho, mas é uma outra atividade de interesse, que pode até ser rentável, mas a pessoa pode também resolver viajar, resolver aprender coisas novas, ou participar de grupos, de sociedades, enfim, que tem uma possibilidade de interação. Então, assim, não existe uma regra única. O que é importante é que a pessoa utilize de uma forma diversificada a sua capacidade intelectual e afetiva também, que faça sentido do ponto de vista afetivo, emocional, que desperte o interesse, que dê prazer. Então, tudo isso, de uma maneira combinada, acaba compondo um conjunto de elementos protetores contra a demência. Então, se você agir dessa forma, criando uma atmosfera, um ambiente protetor, com atividades cognitivas, desafios intelectuais, com atividades sociais, juntar atividade esportiva, assim, uma atividade física regular, que é importante, e um bom controle das doenças eventuais, que, como eu falei, hipertensão, diabetes, alterações de dislipidemias, né, alterações de colesterol, obesidade, e correção de surdez. Se houver depressão, tem que tratar efetivamente. Tudo isso em conjunto vai promover um envelhecimento mais saudável. Esse envelhecimento saudável vai se associar a uma redução da demência. Isso foi demonstrado em nível populacional, então a gente acredita que em nível individual também funciona, então a gente tem que recomendar isso para as pessoas, todas as medidas possíveis. E se a doença, mesmo assim, vier, temos que tratar com bom senso, com os recursos disponíveis hoje, que incluem, como eu falei, os tratamentos existentes e as estratégias de reabilitação, que são muito importantes.
Doutor, antes da gente encerrar o programa, eu queria que o senhor falasse, então, um pouco mais dessas estratégias, desses medicamentos, o que está disponível para as pessoas, no caso aqui dos pacientes com Alzheimer, quais são os recursos disponíveis para eles, que podem apoiar as famílias também?
Então, hoje nós estamos aguardando a nova geração de medicamentos que, se forem, digamos, bem sucedidos nos testes, vão garantir uma modificação, ou seja, uma proteção contra a doença de Alzheimer. Se for esse tratamento instituído prematuramente, antes de haver um dano importante, pode-se prevenir esse dano. Mas essa classe de medicamentos ainda está em testes, ainda está em desenvolvimento e seguramente nos próximos anos não devemos contar com isso como uma opção terapêutica. Nós temos, então, hoje alguns medicamentos que já são prescritos há várias décadas, são medicamentos que fortalecem sintomaticamente a memória, as funções cognitivas, que tendem a atenuar esses aspectos comportamentais e, eventualmente, quando necessário, medicamentos que tratam sintomas psiquiátricos concomitantes, como antidepressivos, drogas para o sono, drogas para controlar a psicose ou alterações de comportamento. Isso é um componente farmacológico. Existe também componente não farmacológico, ou seja, de reabilitação da memória, reabilitação da linguagem, reabilitação física e outras medidas como essas.
Doutor, em novembro vai haver o Congresso de Clínica Psiquiátrica. Queria saber se essa questão aí da depressão afetando ou agravando, ou precipitando o surgimento do Alzheimer, se é uma questão que vai ser debatida também.
Sim, de 12 a 14 de novembro teremos o Congresso Clínica Psiquiátrica, a sexta edição, aqui em 2020. Ele migrou para um formato online, evidentemente, por conta da pandemia, mas é o Congresso do Departamento de Psiquiatria, tem uma abertura ampla em toda a psiquiatria, com temas em várias áreas de interesse, mas também está representada aqui a doença de Alzheimer e as demências, inclusive com uma mesa onde nós falaremos sobre o diagnóstico avançado da doença de Alzheimer e as perspectivas terapêuticas, o estado da arte em relação às terapias, essa nova geração de medicamentos que são capazes ou prometem ser capazes de proteger contra o processo. É um congresso voltado para o público médico e profissionais da saúde, não é um congresso para o público geral, mas é ali que vão surgir debates importantes e essa interação com a comunidade médica e demais profissionais sobre esses assuntos.
Tá certo, e depois a gente acompanha e traz aqui, né, no Humanamente, a gente conta as novidades, o que é que teremos em termos de tratamento, acompanhamento dessa doença que afeta e afetará uma população cada vez mais extensa, não só no Brasil, como no mundo, em virtude exatamente do que o Dr. Daniel Barros começou falando lá no começo do Humanamente, em virtude do aumento da nossa longevidade. A gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem. E nos prevenirmos, pelo visto, é o caminho. E assim encerramos o Humanamente de hoje, em que falamos sobre o mal de Alzheimer nesse período da pandemia também, nesse contexto. Agradeço muitíssimo ao Dr. Orestes Forlenza, que participou conosco hoje aqui no Humanamente. Doutor, obrigada, foi um prazer.
Prazer foi meu, muito obrigado.
Agradeço também ao meu parceiro de sempre, Dr. Daniel Barros. Daniel, valeu, obrigada.
Obrigado, Inês, obrigado, Orestes. Grande abraço.
Semana que vem estamos de volta com Humanamente, aqui na Band News FM.